Eu gostaria de ler um versículo em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Eu gostaria de pensar um pouco. Aqui, nesse capítulo, a igreja ainda não havia sido manifestada em termos doutrinal. Aqui tinha acontecido a inauguração, né? Atos 2 é a inauguração da nossa dispensação da qual nós vivemos. E aqui Atos 2 é a vinda do Espírito Santo aqui nesse mundo. Atos 2:42, esse dia do Pentecostes, fazia exatamente 10 dias que o Senhor Jesus tinha entrado em glória. O Senhor Jesus ressuscitou, né? Fez a sua obra, ressuscitou e ficou aqui 40 dias ainda aqui, aparecendo apenas para os seus discípulos, né? E depois ele pega e vai embora. 40 dias depois que ele fez a obra e ressurreição e tudo mais, a sua obra, né? Ele pega e vai embora. Daí, 10 dias depois, acontece isso aqui. O Espírito Santo, uma outra pessoa da divindade, né? Deus Pai, Deus Filho, que ele veio aqui para dar sua vida e tudo mais, se fez homem, né? Esse é o Filho. E agora ele pega a volta para o lugar de onde ele saiu, como ele diz. E daí agora essa terceira pessoa estava fazendo algo distinto também. Era a vinda dele aqui para esse mundo. O Espírito Santo, ele sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou com a humanidade. Ele sempre foi esse servo de trabalhar com o homem aqui. Mas ele nunca morou aqui no mundo. Assim como o Senhor Jesus também. O Senhor Jesus sempre teve o seu trabalho. Ele se manifestou aqui, visitou Abraão juntamente com dois anjos. Né? De que jeito, não sei, né? Como que ele apareceu lá. Ele apareceu como um homem, né? Mas ele não estava encarnado. Não é verdade? Mas ele apareceu lá. Ele com dois anjos, em forma de homens. Então isso é maravilhoso, né? O Senhor já fazendo, né, a sua apresentação, conversando com as pessoas, comendo. Ele ficou lá com Abraão, ele comeu. Só que ele não estava encarnado ainda. Então essa é uma maravilha, né, que nós vemos. Mas por quê? Porque ainda ele estava, o lugar dele, a glória era o lugar, esse espaço que chama a glória, é o espaço onde que o Senhor está. É a esfera da divindade. São três pessoas que habitam nesse lugar, que o homem não tem acesso a esse lugar. Essa esfera é Deus. Só que essa esfera tem três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, tá, irmãos? Três pessoas distintas, não é uma coisa só. Quando fala que Deus é um só, é no termo da sua unidade. É termos de unidade, não união. É unidade, não confunda unidade com união. Então, essa esfera. E como que é Deus? Não sei. O Senhor falou que Deus é Espírito. Então, essa esfera é a esfera divina. E um dia, né, o Senhor Jesus, que é o Filho, ele saiu dessa esfera. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele é Deus. Só que na sua esfera de divindade e deidade, ele abandonou o seu estado original para se tornar um homem. Ele não deixou de ser o que ele é Deus. Mas o seu estado, que é espírito, que nós não sabemos como que é isso, ele deixou de ser isso para se tornar um homem. Então, o que que aconteceu? Maria, né, se achou grávida, conforme a anunciação do próprio arcanjo, né, que apareceu lá, o Miguel, falou com ela que ele ia ficar grávida, ficou grávida, de forma divina, né, uma ação do Espírito Santo, só que tinha uma pessoa ali. Era uma criança, no ventre de Maria. Carne. Uma pessoa, pior. A mesma carne, um homem, no ventre de Maria. Só que aquela pessoa que estava ali, aquele eu que estava lá, né? Quem que era ele? Deus. Que é diferente, irmão. Sempre procuro chamar a atenção. Como é que chama seu filho? Davi. O Davi e você, mano? Roberto. Davi e a Roberta. A mãe e o filho. Um dia, a Roberta se achou grávida. É isso? Tinha uma vida ali, no ventre dela. Quem que era? Davi. Nossa, que interessante. O Davi teve princípio de dias. Quando que foi? Quando ela se achou grávida. Um momento maravilhoso, né, de um casal, que Deus abençoou isso, tá, irmãos? Isso é uma bênção. Tá? Não é pecado, não. É uma bênção. O casal. É bênção isso aí. Gerou o quê? Um filho. Só que o Davi foi tirado da onde para aparecer no ventre dela? De nenhum lugar. Ele passou a existir no momento que a Roberta se achou grávida. Só que o Davi já estava ali, ó. E o Davi é como cada um de nós. Nós temos, isso é Hebreus capítulo 7, tá? Nós temos princípio de dias, mas nós não temos fim de existência. O homem é eterno. O Davi, eu, somos eternos. A morte aqui é o intervalo da eternidade só. Se alguém morre aqui hoje, na realidade, quem está morrendo é a sua carne. Mas ele permanece. Ele fica o quê? Desencarnado, né? Que é o estado de Hades. Mas ele não está morto. Ele está lá, a pessoa está lá, esperando ressurreição. Seja ele salvo ou não, está esperando ressurreição. Aguardando ressurreição. Então, o Davi passou a existir, como cada um de nós. Só que com Maria, quando ela se achou grávida, aquele eu que estava lá no ventre dela, que era uma pessoa agora, o eu era Deus. É o Deus Filho que estava encarnado. Ele não foi, passou a existir naquele momento, não é isso. Ele, sim, foi tirado da glória e estava no ventre de Maria. Então, quando Maria deu à luz, irmãos, aquela criança lá, ela deu à luz a uma criança. Paulo fala que o Senhor foi nascido de mulher. Ele foi nascido de mulher. E ele era um homem, se fez carne. Isso é maravilhoso, isso é a perfeita humanidade de Cristo. A santidade dele é porque ele é Deus. No caso da sua existência, ele era Deus ali. Isso era a maravilha. Então, houve um homem aqui, igual a nós, fisicamente, perfeito. Nós não sabemos o que é isso. Um homem perfeito. Nós saberemos. Todo crente aqui, ó, um dia nós vamos saber, irmãos e irmãs, o que é ser perfeito. Porque nós seremos fisicamente igual ao Senhor. E seremos moralmente à altura também do Senhor Jesus. Seremos perfeitos. Então, essa pessoa que veio aqui, ela deixou a glória e nasceu aqui nesse mundo. E viveu aqui 33 anos e meio. E quando ele estava aqui, ele estava ausente da glória. A glória ficou 33 anos e meio sem uma pessoa da divindade. Quem que era o filho. Ele estava aqui, ó. Daí, quando ele faz toda a obra dele, e daí ele pega e vai embora e volta para o lugar de onde ele saiu. Saiu espírito e voltou um homem. Né? Eu penso que maravilha, né? Os anjos que contemplaram isso. Os anjos contemplaram aquele homem, aquela, melhor dizendo, contemplaram aquela pessoa da divindade, criador deles, inclusive. Os anjos foram criados pelo Senhor também. Eles viram ele sair da glória e se fazer um homem aqui, ó. Por isso que lá em Lucas 1, quando o anjo vai anunciar aos pastores o nascimento do Senhor, que estava lá na manjedoura, daí fala que os céus se abriram e uma miríade de anjos estavam louvando, no sentido, estavam proclamando essa maravilha que Deus estava nesse mundo, um homem. Eles fizeram isso. Eles não foram ordenados para fazer isso. Eles fizeram isso porque estavam maravilhados. Deus estava numa pessoa. Isso é maravilhoso. E eles também viram todo esse andar desse homem nesse mundo, indo à cruz, morrendo ali, sendo ressuscitado e voltando para a glória. O Deus voltou lá em forma do quê? Um homem. Tem um homem na glória, que ele é o nosso representante. O Senhor Jesus, em harmonia com a divindade, eles, né, resolveram salvar quem? O homem. E a grandeza e a necessidade da perfeição da nossa salvação, nada mais é, ele tinha que se fazer igual para poder salvar. E ele veio e fez isso por nós. Salvação é muito mais do que da esmola, do que da, até a sua própria vida de alguma causa. É Deus salvando o homem. Então ele pega e volta e os anjos viram isso. Só que agora, no nosso capítulo, voltando, agora é o Espírito Santo que está saindo de lá. Ele saiu da glória também, em Atos 2, e veio morar aqui nesse mundo. Só que ele não veio o quê? Encarnar. Ele veio habitar. Então, nesse dia, o Espírito Santo veio aqui para habitar nos crentes. Falando outra vez, não é encarnar não, tá? Pergunta às vezes uma pessoa, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, crê. Você tem Espírito Santo? Eu não sei, eu acho que não sei. Fica na dúvida. Por que que fica na dúvida? Você sentiu quando você teve o Espírito Santo, irmão? Sentiu o quê? Mas você sentiu alguma coisa? Não, ainda bem que você está falando que não. Não, até porque tem gente que pensa que receber o Espírito Santo é baixar santo, né? Tem que ter alguma. É o pentecostal, né? Não estou fazendo farra, não. Estou falando a verdade, meu. O crente, coitado do crente, acha que para ter o Espírito Santo ele tem que acontecer alguma coisa com ele. Não tem que acontecer nada, porque o Espírito Santo vem habitar. Ele não vem encarnar ninguém, baixar que nem tomar posse, possessão. O Espírito Santo não é possessão. Ele vem habitar no crente. E daí o Espírito Santo veio para fazer isso. E o trabalho, né, o batismo do Espírito Santo foi nesse dia aqui, ó. Quando fala de batismo do Espírito Santo, não é o batismo do Espírito Santo na pessoa. É a vinda do Espírito Santo aqui para esse mundo. É o dia que ele veio. E ele veio para fazer algo, né? Tem um versículo lá de 1 Coríntios 12. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Vamos dar um dos trabalhos, o mais, entre os vários, né? 12, versículo 13. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Tem outra versão que fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados num corpo, ou em um corpo. Não é batizados no Espírito, é o Espírito nos batizando no corpo. Esse é o pensamento. Nós não somos batizados com o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. O que ele vai fazer? Ele vai nos batizar no corpo de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos batizados no corpo de Cristo. É ele que faz isso. Nós fomos batizados no corpo. Então, o trabalho dele ter vindo aqui é para fazer justamente isso. Batizar cada crente no corpo de Cristo. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. É o que Paulo fala no capítulo 12. Vós sois corpo de Cristo e membros individualmente desse corpo. Então, essa é a maravilha, né, dessa pessoa que veio nesse, em Atos 2, que nós estamos vendo aqui. Ele veio para fazer isso. É o nosso tempo, irmãos. É a nossa dispensação. Ele está trabalhando, ele está fazendo, preparando, né, essa igreja para apresentar a Cristo. Ele vai embora, ele vai no dia do arrebatamento, que termina esse tempo, né, o arrebatamento é o término da nossa dispensação, ele vai embora. E a igreja vai estar pronta, a igreja vai embora também. E nós vamos encontrar com o Senhor, nós como igreja, logicamente, nós como igreja, nós vamos encontrar como sendo a noiva. E todos os santos do Velho Testamento serão ressuscitados também juntamente conosco. Melhor dizendo, quando esse dia nós esperamos ser arrebatados, né? Então os que morreram serão ressuscitados e vão todo mundo embora. Vai todo mundo para a glória. Todos os santos. Desde lá de que nós falamos hoje, o primeiro homem de fé que foi Abel, né? Vai ser, vai junto, vai todo mundo embora. Vai ele, vai Enoque, vai todo mundo, vai Metusalém, vai todo mundo de lá do antediluviano, vai ser ressuscitado, vai todo mundo embora. Então, nesse dia já estava acontecendo isso, que era o nosso tempo. Só que eles não sabiam, mas o Espírito Santo sabia. Então, quando esse versículo lá do nosso de Atos 2:42, ele fala lá algo que já estava acontecendo dentro do contexto da época, né, do período ali, mas era algo que é interessante, que para nós tem esse peso aí. Que eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e das orações. Aí são quatro, o Peterson uma vez falou isso aí. Né, já falou, não repetiu, né, porque só estudei, escuto. Que isso aí é que nem uma cadeira, né? Nós estamos sentados aí, ó. Quantos pés tem a sua cadeira aí? Quatro. Para segurar uma cadeira, quatro pés. São necessários quatro, sim. Vamos tirar um. Cadeira vai ficar em pé? Vai. Mas essa cadeira é perigosa. Certo? Opa, cuidado. Ó, tem um pé quebrado aí, hein? Cuidado aí. Não é verdade? O pé está quebrado. Tira outro. Daí já começa a querer aqui. Se for sentar, tem que equilibrar, né? Porque ela vai ficar só com dois pés. Se tirar mais um, então, daí já era. Então, esse pensamento, são quatro pés. A doutrina e comunhão, a doutrina e comunhão, né? Duas coisas, dos apóstolos, partir do pão e das orações, e as orações. Isso, irmãos, é o exercício de uma assembleia. Só que é interessante que no Darby e outras versões também, ele separa esses quatro em dois blocos só. São quatro coisas em dois blocos. Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, vírgula. No partir do pão e nas orações, ponto final. Porque ó, essa versão que nós acabamos de ler aqui fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, vírgula, na comunhão, vírgula, no partir do pão, vírgula, nas orações. São dois blocos. Na comunhão e doutrina dos apóstolos. Daí, vírgula. no partir do pão e orações. Por quê, irmãos? Porque isso é uma doutrina para a Assembleia, da qual ele ia viver. E isso, eu estava pensando que seria bom, irmãos, a gente chamar, ter atenção para esse tipo de coisa, porque são duas esferas da qual a Assembleia ela tem, vamos chamar assim. Vamos ler o versículo em 1 Coríntios 5. Quando aconteceu aquele pecado moral lá em Coríntios 5, Paulo fala uma coisa para nós, irmãos, que, lógico, né, é a palavra de Deus, né, mas ele fala um negócio que é muito interessante, que a gente tem que aprender. Vamos ler uns versículos. 1 Coríntios 5, versículo 9 em diante. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer, absolutamente, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha o que ele vai falar. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Que negócio, que coisa é essa de dentro e de fora? Que é isso? Está falando, não é do mundo e a igreja. Ele está falando dessa esfera aqui, ó. Daqueles que se dizem irmãos. Dentro dessa esfera que se dizem irmãos, ele passou uma linha, né? Traçou uma linha que ele fala os de dentro e os de fora. O que, que é isso, os de dentro e os de fora? Os de dentro são aqueles que estão à mesa do Senhor, que estão à comunhão dos santos, que eles foram administrativamente recebidos à mesa do Senhor. E os de fora são aqueles que não estão à mesa do Senhor. Eles podem estar presentes, mas estão de fora. Eu não sei se aqui alguém não parte o pão. Está presente, está aqui, está junto, comeu junto, sentou junto. Está dentro? Não está. Porque o que é estar dentro? Está a comunhão. Então, se alguém que comete o pecado moral, ele tem que ser tirado da comunhão, como ele fala, você tem que tirar essa pessoa da comunhão, tirar fora. E aqui não diz onde foi colocado, está dizendo de onde ele foi tirado. Então nós temos que tirar da comunhão. E aquele que por algum motivo não está ainda, ele está fora. Então essa esfera, os de fora, eles podem estar presentes na Assembleia? Sim. Sim, cada um dentro do seu contexto. Se ele foi tirado de forma disciplinar, ele vai ter um tratamento, óbvio, né? Agora, se uma pessoa está chegando e é um irmão, mas não está em comunhão, lógico, ele vai ter um outro tratamento, mas ainda ele está fora da comunhão. Então, eles, vamos chamar assim, ele pertence à primeira esfera. Ele está junto com os santos. Está junto com todos aqueles que estão perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ele está ali. Só que ele está em que esfera? Ele está na primeira esfera. Ele está junto com eles, perseverando na doutrina e comunhão. Porque ele ainda não passou para o outro lado. O que é partir do pão e oração? Isso é esfera da Assembleia mais reclusa, que é os de dentro. Os de dentro que participam também da primeira esfera, tá, irmão? Então é necessário para cada crente, né, nós crentes, nós participamos, né, desse conjunto de coisas. E nós necessitamos essa perseverança. Aí fala, perseveravam na comunhão, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Porque, irmãos, nós já temos falado isso hoje aí, nós corremos o risco de começar a ocupar a nossa vida com coisas lícitas, logicamente, porque o inimigo não vai negociar com você com uma coisa aberrante na sua vida, ele vai começar a negociar com coisas que são lícitas, começa a ocupar o seu tempo, vai minando aqui, minando ali, e de repente você para de vir numa reunião, ah, mas eu parto o pão, irmão, eu venho sempre partir o pão. É, esse mês só vim uma vez, mas eu tenho vindo, viu? Será que é isso? No seu coração, você pode dizer para o Senhor, estou perseverando na doutrina, na comunhão, no partido. Você tem que falar com o Senhor, né? Porque enganar os irmãos é fácil. Desculpa, eu falo, não é que é fácil, mas digo assim, é fácil falar para pessoas, né? Mas para falar para Deus, você não engana, não. Então, essas esferas aí. E uma pessoa, falando outra vez, uma pessoa que está vindo. O Christian começou a vir na reunião, vamos dizer que ele tem vindo aí. Terceira reunião que ele vem. Ah, irmão, queria partir o pão. Ô, Joe, como é que faz partir o pão? Ah, partir o pão assim, assado, coisa e tal. Bom, alegria, né? Puxa vida, que bom, né? O Christian está querendo partir o pão, que bom. Mas quantas reuniões ele veio? Três. Vamos animar ele. Poxa, que bom, irmão. Puxa vida, que alegria. Você está querendo partir o pão, coisa e tal. Agora, você aguarda um pouco, irmão, tá? Porque, irmão, ele tem que perseverar. Essa é a primeira esfera aí. É perseverar na comunhão, na doutrina e comunhão. Ele tem que fazer isso. Para depois ele passar para a segunda esfera. O partir do pão e orações. Da qual a Assembleia faz todo esse conjunto aqui, ó. E quando a pessoa chegou, falando outra vez, ela está na primeira fase. Porque às vezes tem acontecido isso. Estou dizendo isso, irmão, porque tem assembleias aí que a pessoa vem em duas reuniões, já pede lugar à mesa, semana seguinte está partindo o pão. E pior de tudo, tem gente que nem vai na reunião, pede lugar à mesa, irmão, fica considerando se vai receber ou não. Receber quem está fora, gente. Né? Nem vem na reunião. Então, eu estava pensando que nós devemos ter esse exercício como assembleia, que é a responsabilidade nossa. Porque nós estamos numa esfera, irmãos, deixa eu falar para você, para nós. Lembra de Efésios capítulo 4, das três esferas que existem? Capítulo 4? Existe a esfera da criação, que todos nós participamos. A esfera da criação. Toda a criação participa disso. Por quê? Porque é criação, nasceu aqui, é criado, foi maravilhoso. Essa é a esfera da criação. Tem a esfera que se chama o quê? Profissão cristã. E tem uma outra esfera que se chama corpo de Cristo. São três esferas que Paulo fala ali. Da criação, que todo mundo entra pela vida, né, nascido, entra nessa esfera e sai pela morte. Aqui, né, aqui, nós estamos falando aqui do mundo, de vivos. Daí tem uma outra esfera, vamos falar do... Eu quero chegar no corpo de Cristo agora. Corpo de Cristo é uma esfera. Quem que pertence ao corpo de Cristo? Quem que pertence ao corpo de Cristo, meu irmão? Todos que creem no Senhor Jesus como seu Salvador pertencem ao corpo de Cristo. E como é que ele entrou nessa esfera aí? Diz que fé. Não, então, mas o que que é? Como é que é? Qual a porta de entrada? É a fé no quê? O que que é? Isso, é a fé no Senhor Jesus. Perdão, tá, irmão? É a fé, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Você está salvo. É, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, eu creio. Até pode ser salvo. O Davi aí, quantos anos você tem, Davi? 11. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? É salvo. Né? Se no coração ele crê, se ele está falando isso aí, que ele está salvo, ele é uma pessoa salva, ele inclusive faz parte do corpo de Cristo. Porque ele está dentro dessa esfera que é o corpo de Cristo. E isso ele entrou pela fé. Nós entramos no corpo de Cristo crendo essa obra divina que nós fomos colocados, que nós estamos falando do Espírito Santo, selando nesse corpo. E eu pergunto, nessa esfera, como é que faz para sair? Como é que sai, Pepão? É? Não sai. Eternamente. Inclusive, nós somos a noiva do Cordeiro que vai para a eternidade. Israel acaba aqui nesse mundo e a igreja vai para a eternidade para sempre. Seremos sempre a esposa do Cordeiro. Eternamente. Por quê? Corpo de Cristo, que é a igreja. Agora tem uma outra esfera que ele fala lá, Paulo também fala, que chama-se a profissão cristã. Aqueles que professam o nome de Cristo. Como é que entra nessa esfera aí? Os que professam o nome de Cristo, como é que entram nessa esfera? Oi? Pelo batismo. Que batismo é esse? É o batismo, que batismo que é? Assim, mas como que é esse batismo? Nas águas. Não é o batismo do Espírito Santo, é o batismo nas águas. Então o que acontece? Eu pego o Davi, você já foi batizado? Não, não fui ainda, então vem aqui, eu vou batizar. Batizo ele, não que eu vou fazer isso, tá, Cristão? Isso é a responsabilidade dos pais. Pai batiza ele, tirou da água, ele saiu de onde? Ele saiu da esfera do paganismo. E pelas águas, que é esse batismo nas águas, é o batismo de água mesmo, ele sai do lado de cá, por assim dizer. O que, que ele é agora? Ele é um professante da fé no Senhor Jesus, do qual ele foi batizado. O batismo cristão vai fazer da pessoa se tornar um discípulo daquele do qual ele foi batizado. Isso é o batismo nas Escrituras, né? E, por exemplo, existiam os discípulos de João Batista. Lembra os discípulos de João? Por que os discípulos de João? Porque eles eram batizados no batismo de João. Eram discípulos de João. Inclusive, na época do Senhor aqui, existiam os discípulos de Jesus, que eram batizados em nome do Senhor Jesus. Existiam os discípulos de Moisés, que eram o quê? Os judeus, que eram batizados a Moisés. Então, são batismos. E hoje existe o quê? O batismo cristão. Onde uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele é dentro dessa profissão cristã. Então, ele está ali. Agora, se ele é salvo ou não é, isso agora não é conta nossa. Entende? Porque essa esfera da profissão cristã se tornou, duas palavras, o reino dos céus, de que Pedro fala, o reino dos céus, e também a grande casa que Paulo fala. É os que professam o nome do Senhor. Entraram como? Pelo batismo. Como é que sai daí? Não importa se ele é salvo ou não é, tá? Ele faz parte, é outra esfera. Não é corpo de Cristo. É a esfera da profissão cristã. Onde existe o joio e o trigo, existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Como é que tira uma pessoa daí? Como é que uma pessoa sai daí? Hã? Quem falou? A morte da carne. Só matando ele, por assim dizer. Só se ele morre. É verdade, desculpa. Eu falo. Não, parece brincadeira, mas é sério. Você lembra quando o Senhor falou para Pedro? Isso no capítulo 16 de Mateus. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares será desligado. O reino dos céus. Ligar e desligar. E essas chaves ele usou duas vezes. Uma para o judeu, que só existiam duas esferas, né, no mundo. Era Israel e os gentios. Ele usou a chave em Atos 2 aqui, que nós estamos aqui, não lemos isso. Mas ele ligou, abriu a primeira porta, a chave, abriu para o judeu. Para botar ele para dentro. Da onde? Da esfera cristã. Para o nome que ele deu, que foi dado a ele, o reino dos céus. E depois em Atos 10, para Cornélio, que era os gentios, ele vai lá e abre também para os gentios. Que jeito? Batizando eles. Ambos foram batizados para entrar dentro dessa esfera do qual é chamado o reino dos céus. Não é o céu, irmão, é o reino dos céus, aqui na terra. E esse lugar, o Senhor já tinha avisado a eles, lá em Mateus 13, por exemplo, que haveria o joio e o trigo, enfim, toda aquela coisa que nós sabemos. Só que para Pedro foi falado também que o que ele desligar. Eu falei, mas como é que é? Agora pergunto, como é que pode tirar uma pessoa do reino dos céus? Pedro fez isso. Com quem? Com Ananias e Safira, no capítulo 5. Ele ordenou morte aos dois. Os dois morreram. Eles foram tirados do reino dos céus. Não foi tirado do corpo de Cristo, porque ninguém pode ser tirado do corpo de Cristo. Mas eles foram tirados. Pedro teve essa autoridade que o Senhor deu para ele de tirar eles do reino dos céus. Ele cortou o testemunho deles aqui nesse mundo. Como profissão cristã, acabou. Então, existem essas esferas. Tá? E agora tem uma outra esfera, irmãos, que se chama a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é algo mais recluso ainda, que é essa área administrativa aqui, que é essa área administrativa da qual nós estamos falando. Irmãos, o Senhor, quando inaugurou esse tempo aqui, e veio Paulo trazendo a doutrina, os irmãos lá no início, eles reuniam ao nome do Senhor Jesus. Não tinha outra coisa, certo? Não tinha outra coisa, eram reunidos ao nome do Senhor Jesus. O mal tentou entrar e tentava entrar de forma contínua e constante, forçando judaísmo principalmente, né? Não só o mundanismo, o judaísmo, que é fazer o quê? Fazer o cristão ficar religioso, sistema judaizante, né? Jogar lei em cima dos cristãos. E eles bateram de frente, até os anos 380, eles estavam conseguindo bater de frente. Daí, já começaram a afrouxar. Os cristãos reunidos ao nome do Senhor Jesus virou catolicismo. Por incrível que pareça. O catolicismo aí, irmãos, eram os nossos irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus lá no começo. Por incrível que pareça, né? Aonde vai parar? Por quê? Porque não julgaram. Eles deixaram de julgar as coisas. Começando lá por Constantino, que era o imperador romano, que entrou no meio dos cristãos. Eu não vou falar disso agora, que não vai dar tempo. Mas daí começou a avacalhar tudo, né? Não julgaram o mal e virou catolicismo. Igreja católica, apostólica e romana. Por que romana? Porque o Império Romano se tornou cristão. Foram obrigados a ser batizados. Vê na história, irmão, Constantino mandou batizar cada um do Império Romano. Aquele que não quisesse tinha que morrer, ia morrer na espada. Eles se tornaram cristão na marra. Profissão, através do quê? Batismo. Onde virou esse paganismo, esse monte de pagão no meio dos cristãos, porque eles não julgaram. E aonde o Senhor foi? Fora. Acabou os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Existiam os cristãos. Só que agora existia o quê? Essa massa de profissão cristã, mais pagã do que cristã. E aí foi. Daí veio o quê? Veio a reforma. Resolveu alguma coisa? Foi uma obra maravilhosa. Mas resolveu alguma coisa? Não. Em 1800, foi no que o Senhor fez o milagre. Eu estou falando isso das sete cartas, sabe? De Apocalipse 2 e 3, que é um estudo maravilhoso, né? Os irmãos leem com calma, entendendo que aquilo é o tempo, o testemunho do Senhor no mundo. Daí o Senhor fez um milagre em 1800. É, precisamente, né? Estou fechando o tempo aqui. Então, o Senhor fez um milagre. O que que ele fez? Qual o milagre que o Senhor fez? Ele é o Senhor. Eu tô falando ele, mas o Senhor mesmo. Ele tomou as providências de ele separar aqui nesse mundo um terreno do qual ele ia se pôr. Ele ia se pôr ali e é ele que ia fazer o que está escrito em Mateus 18, 20, que já era lá no início. Que era? Onde estiverem dois ou três reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque é uma obra divina isso, irmãos. Não é assim. Porque onde dois ou três, a gente lê assim, né? Porque onde dois ou três estiverem reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. É isso? Não é isso. É onde esses dois ou três foram reunidos para o meu nome. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que chama para ele. Então, reunidos ao nome do Senhor Jesus, é o fato de onde ele se colocou, ele que está lá. Daí chama-se o quê? A mesa do Senhor. E essa mesa do Senhor, ela é preservada por esse versículo aí, como princípio, tá? Que é a doutrina de Paulo para nós. Nós somos a igreja. Aí a igreja não estava sendo manifestada, mas o princípio estava aí, ó. Que os cristãos iam perseverar na doutrina e comunhão no partir do pão e oração. Essa é a esfera de uma assembleia. E o Senhor se colocando nesse terreno, é ele que está chamando, irmãos, a ele. E essa esfera, falando outra vez, ela é administrativa. Esses que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, eles são responsáveis agora. Quem entra e quem sai. Agora nós falamos de entra e sai, né? Quem entra e quem sai das esferas, né? Agora tem essa esfera aí que chama a mesa do Senhor. E a mesa só existe uma, tá, irmãos? A mesa do Senhor, ela é única. Por isso que aqui, os irmãos aqui em Florianópolis, Bernardo, Joe, os irmãos aí que estão reunidos aí, as irmãs também, Maite, todas as irmãs aí, inclusive, que são responsáveis por isso. Então, daí, o Christian pediu lugar à mesa, e os irmãos, eles são responsáveis de ver se ele está apto ou não para entrar. Ah, mas quem são vocês? Quem somos nós? Com toda a fraqueza, nós somos aqueles que estão administrando a mesa do Senhor. Nos foi dado a isso, para nós cuidarmos da mesa do Senhor. Mas que mesa é essa? É a mesa do Senhor. Por isso que ao receber o Cristo, se vocês vão receber ou não, né? Se vocês recebem o Cristo da comunhão, ele está entrando na mesa do Senhor lá no Japão. Né? Vai a mesa do Senhor, onde estão reunidas essas pessoas. E reunidos, irmãos, ao nome do Senhor Jesus, não é isso que pensam. Pensam que reunidos ao nome do Senhor Jesus é a forma. Ah, porque vocês uma vez ouvem isso aí, né? Ah, vocês reúnem assim? Ai, que legal, eu conheço Dona Maria com o Senhor José. Eles reuniam lá também na igreja Salve-se Quem Puder, e daí eles estavam descontentes lá, eles saíram de lá com uma meia dúzia, e eles reúnem lá na esquina, igualzinho vocês, eles estão me derramando no nome do Senhor Jesus. Não tá. Não tá. Pode fazer tudo igualzinho. Está reunido? Não, porque a mesa é uma só. Reunidos ao nome do Senhor Jesus não é a forma, irmãos. É onde o Senhor está. Entende? É onde o Senhor está. Mas como é que eu sei isso, irmão? Fala para mim, como é que eu vou saber isso? Primeiramente, vamos ler um versículo. Vamos lá em Apocalipse, capítulo, dessa data, inclusive, né? Que data que foi, Pedro? Vamos ler essa data aí, ó. Apocalipse capítulo 3, a penúltima igreja falando aqui, né? Versículo 8. Apenas o versículo 8, porque o nosso tempo já está indo. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quem põe é ele, tá? Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o final aí, irmãos. Pouca força, ou seja, não é poder de nosso, não é poder nosso que preserva isso, pouca força, mas o que que é? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é negar o nome e guardar a palavra. É guardar primeiramente a palavra. Porque o que preserva o nome do Senhor é a doutrina. Por isso que eles perseveravam na doutrina. Porque a doutrina, irmãos, é que preserva o nome do Senhor. É a doutrina. E que doutrina é essa? É a doutrina de Paulo. Paulo é responsável pelo nome, a mesa do Senhor. O corpo de Cristo, tudo isso é a doutrina de Paulo. Ceia do Senhor, corpo de Cristo, arrebatamento, enfim, tudo que envolve a chamada celestial, isso é tudo doutrina de Paulo. Então tem que buscar em Paulo uma situação, quando acontece. Logicamente, eu digo isso no sentido de estarmos humilhados e buscar na palavra tudo mais. Mas aonde você vai encontrar a resposta? É Paulo que vai falar isso aí. Até, inclusive, eu sempre procuro falar isso para os irmãos, para nós mesmos, né? Ainda que eu pegue lá, vamos lá, que eu vou lá em Levítico, sei lá, vejo um versículo maravilhoso e construo uma ideia. Nossa, olha aqui, coisa e tal, porque eu cordeiro, não sei o quê, e faço uma coisa maravilhosa, juntando com o versículo de Salmo, juntando o versículo não sei de onde, e faço uma chacoalhada lá, olha que bonito isso aqui, nossa. O que eu tenho que fazer com aquilo lá, irmão? Vai lá perguntar para Paulo se isso que você está pensando aí, se está certo ou não. É para Paulo que vai responder se aquilo está bom. Por mais bonito que seja, de repente você vai olhar e falar, nossa, Paulo está falando o contrário. O que você tem que fazer com essa ideia? Joga fora. Porque é Paulo que responde a doutrina para nós. Porque o nome do Senhor é preservado pela doutrina. Não é pela sua boa intenção, não é pela sua inteligência, é a doutrina que preserva o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós somos responsáveis pela mesa do Senhor. Irmãos e irmãs. Começando primeiramente por nós mesmos, né, individualmente. Isso é, não vai dar tempo, né, irmão? Capítulo 10 de 1 Coríntios nos fala dessa forma individual de preservar a mesa do Senhor. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios fala sobre a mesa do Senhor. Existe a forma individual de responsabilidade e a forma coletiva de responsabilidade preservar o nome do Senhor. Então eu estava pensando, eu queria falar dos quatro pontos, né, mas não vai dar. Mas esse é o princípio para nós, né? Que nós devemos cuidar disso aí, porque não é nosso, tá, irmãos? A mesa do Senhor não é nossa, é a mesa do Senhor. Nós estamos juntos cuidando de algo que é dele. Por isso que requer, como nós temos falado, o Pisinato citou lá do machado, né? Ele teve que abaixar para pegar o machado lá. O que é isso? É humilhação. Nós estamos tomando algo que não é nosso, é do Senhor. Nós temos que tratar as coisas em humilhação. Então, daí existe reunião do partir do pão, que é o fato interno. Quem que vai partir o pão? Os que estão dentro, logicamente. E as orações também é algo da Assembleia, o exercício dela. Essa reunião de oração é da Assembleia. Eu gostaria de ter tempo para falar esse assunto aí, sobre o que seria o partir do pão, o que é isso que nós fazemos, e o que é reunião de oração que nós fazemos também, e além também do ministério, mas apenas deu uma... Se o senhor permitir aí, qualquer hora a gente faz isso. Vamos dar graça, então?